620, a mais forte no esporte, Júnior Amaral, São Gonçalo do Amarante, Mini Júnior, Teresina, Piauí, obrigado Mini Júnior, obrigado aí para o Antônio José Loyola, em Groaíras, obrigado o pessoal de Groaíras, bom dia para Pádua Nunes, em Quixeramobim, Moésio.
Valeu, valeu, pois é, John Lennon morreu exatamente, foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980, praticamente na entrada do seu apartamento, do seu bloco de apartamento, do seu edifício. John Lennon, portanto, aniversário, o homem que fez, imagine, um mundo todo azul, todo em paz, ele fez, imagine, ele fez tanta coisa boa no mundo da música. John Lennon, portanto, hoje é aniversário de morte dele. Seria o nosso Gonzagão lá, né, lá da terra de Liverpool? Não sei, eu acho que seria um tipo poeta exatamente extraordinário, um tipo de sensível como o Gonzagão lá da Inglaterra. Aqui nas primeiras do Esporte, J. Lacerda, é a sua vez, Lacerda, aquele abraço. Obrigado, bom dia. Comente aí, Lacerda, bom dia.
Bom dia, bem, meus amigos, o Nordeste, que era rico nesse Campeonato Brasileiro 2025, ficou pobre de uma hora para outra. Perdeu 3 representantes. 1 já vinha se despedindo desde o início do campeonato, o Sport. O outro, Fortaleza, passou 27 rodadas na zona de rebaixamento, reagiu, deu esperança e também caiu na última rodada. E o Ceará, a maior decepção que eu conheço nos últimos anos no futebol. Passou todo o campeonato tranquilo, sem maiores intercorrências, e cai na última rodada. Vinha caindo em queda livre, é verdade, mas na última rodada o Ceará desabou. Perdeu para o Palmeiras por 3-1 e saiu da Série A de uma forma inesperada, a ponto do presidente João Paulo ter passado mal, vários torcedores terem passado mal. Ninguém teve condição de falar, se não fora o diretor jurídico Hernando Uchoa e o diretor de futebol Haroldo Martins, não haveria um representante do Ceará para falar com a torcida. O Ceará cai quando tem o maior orçamento da história, mais de 229 milhões de reais. O Ceará cometeu erros, cometeu pecados, e agora vai ter que discutir e refazer a rota para 2026. Segunda divisão, com menos dinheiro, com menos tudo, com mais sacrifícios. O Ceará cometeu alguns erros comuns, alguns erros que ele mesmo já cometeu. É assunto para depois, vamos falar à frente. Vai ter que enxugar o elenco, mas ao mesmo tempo vai ter que ter um elenco forte para 2026. E o Fortaleza? Ah, o Fortaleza. Fortaleza deu ânimo à torcida. O Fortaleza entrou em campo para jogar contra o Botafogo e a conversa era: ah, o Botafogo tem muitos desfalques. Assim como diziam sobre o Palmeiras contra o Ceará, time reserva. E eu nunca gostei de levar isso em consideração. Nunca gostei. Isso dá problemas. Porque você tem que estar melhor do que no jogo anterior, quando você não jogou bem. Tem que se superar para vencer aquele adversário que não está bem, está desfalcado, mas é um adversário que pode reagir dentro do próprio jogo. Eu costumo dizer que equipes grandes, que têm camisa, devem ser respeitadas ainda quando estão com problemas. Mas o Fortaleza não caiu na última rodada. Ele passou 27 rodadas na zona de rebaixamento. E o Fortaleza caiu também, porque fora de campo ele não foi bem, teve dificuldades inúmeras fora de campo, conflitos internos, e o CEO, Marcelo Paes, depois do jogo, deixou mais do que nas entrelinhas que pode deixar o clube. Isso já vinha sendo comentado também. Fortaleza despenca no orçamento, também quando teve o maior orçamento da história, 387 milhões de reais, Fortaleza vai despencar como o Ceará, no mesmo patamar, para a segunda divisão. Vai ter que refazer muito. Ah, o Fortaleza tem ativos, pode negociá-los, pode transferir alguns jogadores e pode fazer dinheiro para manter um elenco forte. Pode. Mas e o que ficou? O chamado rombo que dizem que há. Quanto é? Só vamos saber quando as contas forem publicadas. Se essa diferença, esse déficit for muito elevado, pode até afetar as contas do ano que vem, de 2026. Fortaleza também vai ter que pensar e repensar, ajustar internamente o que não está ajustado, mudar muito do elenco e refletir sobre os erros cometidos, que não foram poucos. Eu confesso que não esperava os resultados de ontem, mas dois resultados fizeram muita diferença. Na rodada anterior, o São Paulo deu 3-0 no Internacional. Nessa rodada, o Internacional deu 3-1 no Bragantino. Na rodada passada, o Bragantino deu 4-0 no Vitória. Nessa rodada, o Vitória deu 1-0 no São Paulo. Viram como as coisas foram invertidas? Bragantino e São Paulo foram os mesmos adversários de Vitória e Internacional. Eu falei isso em comentários anteriores. E na rodada passada, os que perderam ganharam essa rodada. E invertido. Eu não esperava, por exemplo, que o Ceará levasse 3-1 do Palmeiras. Nunca, dentro de casa, com a força da torcida. Mas o Ceará deve ter tido problemas internos. Porque Fabiano Souza, inclusive, que discutiu com Raul e com outros jogadores no jogo contra o Flamengo, nesse jogo sequer veio do banco de reservas, sem nenhuma explicação. Eu não esperava que o Fortaleza levasse 4-2 do Botafogo, mas o Fortaleza perdeu também o Brits, e eu dizia que Brits poderia fazer falta, porque o setor defensivo do Fortaleza vem com problemas desde o início do campeonato. Veja que Kusevic, que era titular, voltou dos jogos da data FIFA, e ele não foi de novo colocado no time como titular. E o Gasal foi mal no jogo. Então eu não esperava que o Inter desse 3-1 no Bragantino. Eu não esperava que o Santos desse 3-0 no Cruzeiro. E eu tinha minhas dúvidas que o Vitória ganharia o São Paulo. O retrospecto é muito favorável ao São Paulo. Mas o que fez diferença? A torcida do Vitória. Fez muita diferença e eu disse que se o Fortaleza tivesse jogado no Castelão, a torcida faria diferença. Fortaleza fez um jogo frio, gelado, fora de casa, isso também impactou. Agora, olha só, Baralhas, que esteve treinando no Ceará, ou quase assinado com o Ceará, saiu, foi para o Vitória, e Baralhas fez o gol do Vitória, que derrubou o Ceará. Coisas da vida. Nos encontraremos já no Alô, Alô, Fortaleza.
Valeu, valeu, valeu. Como também, né, o passe do gol da equipe do Vitória foi dado por um jogador que no Fortaleza não empacou o Renato Kaiser de jeito nenhum, para cá não deu certo de jeito. E houve oportunidade, houve diversas oportunidades para ele também. A gente for exatamente atrás desse detalhe, geralmente tem isso aí, futebol a gente ficou mancada, mas em busca também de acertar. Parabéns à diretoria do Ceará, parabéns à diretoria do Fortaleza. Marcelo é um cara de muito valor, é um cara que deu uma parcela de contribuição, eu gosto muito do estilo de trabalho, apenas acho que na primeira divisão houve um defeito muito grave. O torcedor deixou de ter participação para ser exatamente uma espécie de testemunho, só é chamado para pagar a conta. Essa que é a grande verdade. houve uma criação dentro do contexto geral da primeira divisão do futebol brasileiro, uma separação muito grande do amor da torcida. Ele é que tem que demonstrar o amor de torcedor, mas ele não tem o reconhecimento exatamente. Veja aí um jogo Palmeiras e Ceará, que poderia ser uma desmotivação nos campeonatos antigos, termina com essa lotação que teve aí. Os estádios terminaram praticamente todos lotados na última rodada, mesmo na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. A gente volta em um minuto, vem aí o maior plantão esportivo do rádio brasileiro de todos os tempos. Um minuto só já já.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025. Uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
Na Avenida Bezerra de Menezes, 1476, você encontra uma referência em autopeças. Autopeças Padre Cícero, especialista em peças para linha pesada, motopeças, autotintas e muito mais, para garantir a qualidade e a confiança que seu veículo merece. Aqui, você conta com uma equipe especializada e pronta para atender suas necessidades com rapidez e soluções. Qualidade e confiança são os nossos compromissos. Cada detalhe é pensado para garantir a melhor experiência para você. Visite nossa loja no coração do São Gerardo ou ligue para 85-3499-9001. Estamos prontos para atender você com excelência. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia. Na Avenida Bezerra de Menezes.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Primeiras do esporte.
Terminando também o ano letivo, a criançada está já todinha indo para casa de férias. Boa sorte, bom proveito, bom ensinamento. Vem aí o maior plantão esportivo do rádio da gente. Como é o nome dele?
Bom dia a todos. Aquele abraço, grande Maésio, ao Medonça, Augusto Saldanha, Eugênio Paramuti, a turma toda, nossos milhares de ouvintes, públicos e rendas da última rodada da primeira divisão do Brasil 2025, Mirassol 3, Flamengo 3, 10.278 torcedores, R$1.258.100 a renda. Fluminense com a maior renda, 2-0 contra o Bahia, R$1.927.663. O público total, 52.268 espectadores. Botafogo 4, Fortaleza 2. Público total, 26.032 torcedores. Arrecadação, R$905.640. Corinthians 1, Juventude 1, 31.003 torcedores. A renda em Itaquera, R$1.888.899. Santos na Vila, 3, Cruzeiro 0, 15.068 torcedores. A renda, R$743.979. Atlético Mineiro 5, Vasco da Gama 0. Público, 20.622 torcedores. A renda lá em MRV, R$897.256. Inter 3, Red Bull 1. Público total, 21.710 torcedores. A renda líquida, tem esse expediente lá no Inter, R$195.127. Vitória 1, São Paulo 0. O público no Barradão, 29.538 torcedores. A renda, R$689.421. O jogo do Castelão, Ceará 1, Palmeiras 3. O maior público, 58.013 torcedores. Arrecadação, R$1.088.883. Esporte 0, Grêmio 4, menor renda, menor público, 3.339 torcedores, R$ 88.755. Lando Norris ganha o título mundial de Fórmula 1 2025. É o primeiro título da carreira dele. O time da McLaren fez a dobradinha porque conquistou antes o mundial entre construtores. Copa do Mundo, handebol feminino em Dortmund, na Alemanha. A fortíssima equipe da Noruega acabou com a invencibilidade das brasileiras, 33-15. Copa do Mundo, futsal feminino, primeira edição em Manila. Brasil campeão invicto, derrotou Portugal 3-0, 6 jogos, 6 vitórias, 32 gols pró, 4 contra. O time da cearense Amandinha tem 6 mundiais, 8 Copas América. A Bia Ferreira, a nossa pugilista, nascida na Bahia, perdeu a sua invencibilidade e o cinturão mundial do peso leve. Foi para a turca Elif Turhan, que aplicou um nocaute técnico no 5º round. Foi a primeira derrota da Bia em 9 lutas. Foi a 8ª vitória por nocaute da turca, que tem 12 vitórias em 12 lutas feitas. No tênis, exibição hoje em Miami, à noite, tem João Fonseca contra Carlos Alcaraz. Uma partida que não conta pontos justamente para o ranking da dona entidade mundial. Na Copa do Mundo 2026, o jogo Brasil e Marrocos, no sábado 13 de junho, 19 horas, será no estádio MetLife, em New Jersey. O jogo Brasil-Haiti, no dia 19, uma terça-feira, 22 horas, será no Lincoln Financial Field, em Filadélfia. O jogo Brasil-Escócia, uma quarta-feira, dia 24 de junho, será em Miami, no estádio Hard Court. Trabalhei em nome de Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10.
São 6h43. A galera com a gente. Alô, alô, meu amigo Kleber Saraiva em Messejana, juntamente com o companheiro Falcão Geraldo Freire no Antônio Bezerra. Bom dia, Paulo César na Vila Manuel Sátero. Roberto Craveiro no Ultra Nunes. Bom dia para Antônio Deus em Quixadá, Matheus em Aquiraz. Bom dia para Roberto Azevedo em Sobral, Chicão, Nerolândia. Bom dia. Tá aí, Moésio, gente da gente que se liga na gente, Moésio.
Valeu, Mendonça, obrigado. Hoje, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Conceição Aparecida. Aqui também nas primeiras do Esporte 30 Segundos, vem aí a reta final do nosso programa. Nas primeiras do Esporte, aquele abraço, obrigado, bom dia!
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte. Primeiras do Esporte.
Aldeia, tem aí um hino religioso, Maria de Nazaré aí com a gente, fazendo um tributo ao dia de hoje. Hoje é feriado, inclusive, em algumas cidades do Brasil e do mundo também. Maria, vamos lá fazer uma reverência toda especial à Nossa Senhora da Conceição no dia de hoje.
Maria me cativou, fez mais forte a minha fé. E por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar.
É verdade, Maria de Nazaré. Aqui nas primeiras do Esporte Ferroviário, um Atlético Clube. Quilmer de Campos com a gente, você, Quilmer. Bom dia, Quilmer.
Bom dia. Bom dia, amigos do programa Primeiras do Esporte, chegando com as primeiras informações do Ferroviário. O Ferrão não jogou no final de semana, mas é como se tivesse jogado, porque ele ficou na arquibancada dando uma olhadela no jogo do Ceará e no jogo do Fortaleza também, e torcendo que um dos dois permanecesse na Série A, porque caindo os dois, o Ferroviário também cairia. E não deu outra. Os dois foram rebaixados e o Ferroviário perdeu a vaga na Copa do Brasil. Como o Ferroviário não ganhou a Fares Lopes, acabou sendo desclassificado para a equipe do Tirol naquela partida 3-2, há alguns dias, o Ferroviário ficou na dependência de Ceará ou Fortaleza. Se o Ceará ficasse, ou se o Fortaleza tivesse ficado, o Ferroviário ganharia vaga, pois o clube que permanecesse na Série A só entraria na Copa do Brasil lá na fase de oitavas de final e abriria uma vaga para o futebol cearense. Assim sendo, o Ferroviário acabou pagando por uma coisa que não comeu na Série A. O Ferroviário perdeu quase R$1 milhão e esse dinheiro a empresa Makes, que acabou comprando 90% da SAF Ferroviário, contava com esse dinheiro na sacola. Agora é refazer as contas para 2025. Ferroviário agora tem Campeonato Cearense, tem Copa do Nordeste e tem Brasileirão Série D. Copa do Brasil agora só pelo rádio ou pela televisão. Quilmer de Campos, Primeiras do Esporte.
Valeu, valeu, Mário. Mário Atoni com a gente, 6h47 agora, grande, querido Mário, bom dia.
Bom dia. Após o apito final que consagrou a permanência do Santos à Série A do Brasileirão e a vaga na Sul-Americana, Neymar foi às lágrimas. O jogador, que atuou no sacrifício nas últimas rodadas da competição, celebrou uma vitória por 3-0 sobre o Cruzeiro com uma volta olímpica na Vila Belmiro. O craque abraçou os companheiros, o técnico Vojvoda, e foi ovacionado pela torcida. Mesmo sob forte emoção, Neymar foi ponderado ao ser questionado sobre a renovação com o clube alvinegro, citando sua saúde mental como fator para a dúvida. Além disso, o jogador confirmou que vai passar por uma artroscopia após ser diagnosticado com uma lesão no joelho. Ao falar sobre a crise que vivenciou nas últimas semanas, ele também se declarou ao Peixe e disse que seu coração é e sempre foi santista. RCM, retífica nas caixas de marcha, câmbio manual e automático, diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junta homocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. RCM, retífica nas caixas de marcha, fica na rua Desembargador Prachedes, 750 no Montese, ligue 3491-6498 ou 987-32-2262 com o amigo Carlito. Se você procura uma empresa especializada em manutenções em pontos rolantes e pórticos rolantes, reformas estruturais, serralherias e manutenções em ar-condicionados, então você tem que ligar para a SOS Metalúrgica em geral, 99206-8705 com o amigo Júnior Amaral. Mari Guatoni, para as Primeiras do Esporte, na Rádio Assunção.
Daqui a pouco, Lacerda, no toque final, toque retoque aqui na Primeira do Esporte, com você a gente vai conversar sobre um pouquinho da segunda divisão. Tem time lá, tem até o Atlético. Essa é uma opção mineira, né? A impressão que é um time que vem sendo trabalhado, um time que mudou de razão social e parece que disputou a dor disputando por aí. Não é um Atlético, é um Atlético Mineiro, não foi rebaixado, é um Atlético lá de Minas Gerais, uma opção que disputa a segunda divisão. Daqui a pouco o Lacerda explica pra gente isso aí também. 149, de São José Del Rey, verdade, Mendonça, obrigado, é de São José Del Rey. De São João Del Rey, não o seu José, de São João Del Rey, esse time do Atlético que deve ser exatamente debutante na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora com a gente, Tony Mota. Tony,
muito bom dia, amigos da Assunção. Aquele abraço para você que se liga aqui nas Primeiras do Esporte. Uma feliz e abençoada segunda-feira a todos, uma semana super abençoada. E o Ceará que precisa, né, de bênçãos, né? Porque realmente, desde a partida contra o Corinthians, o Ceará foi outro time. O Ceará que já não vinha bem na competição toda, a gente falava aqui, às vezes até A gente questionava isso com o técnico El Condé após os jogos, mas ele sempre se esquivando, principalmente nesses últimos 5 jogos. Ele dizia que era uma situação difícil, que estava todo mundo brigando, que o campeonato seria decidido, né, por detalhes, e que o Ceará, quando conquistou 42 pontos, ele disse: eu não quero passar pelo que os outros já passaram, né, com essa expectativa de só resolver na última partida e ficar naquela pendência, naquela angústia de saber se vai conquistar ou não a permanência. E foi exatamente o que aconteceu. Teve um ponto conquistado em 15 dos que o Ceará disputou, em 5 jogos, e isso fez com que o Ceará fosse realmente rebaixado, né? Bate e volta do Ceará. O João Paulo Silva, presidente do clube, segundo informações do vice-presidente Hernando Shoa Sobrinho, ele passou mal, né? O presidente João Paulo Silva. Mas vamos ouvir parte daquele depoimento dele nessa tentativa de explicar o que aconteceu ontem na Arena Castelão. Dr. Hernando Shoa Sobrinho, com a palavra.
É muito difícil essa fala nesse momento. Estamos vivendo uma situação, um momento de consternação, de muita dor, porque não imaginávamos que o desfecho desse campeonato para nós seria como foi. Então, eu me justifico, em primeiro lugar, dizendo por que estou aqui e não o presidente João Paulo. Porque o presidente João Paulo passou mal, está sendo atendido pelos nossos médicos e não teve condição alguma de vir para essa entrevista. Repito, o sentimento de todos nós é de profunda consternação. Pedimos desculpas veladas ao nosso torcedor, na certeza de que esse descenso não é maior que a instituição, não é maior que a sua torcida. Já passamos por momentos assim em outras oportunidades, e essa é mais uma amarga oportunidade, é mais uma amarga situação pela qual nós estamos passando. Mas reagrupamos rapidamente para saber que o ano começa já em janeiro, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, e precisamos estar já organizados e planejados para esse início. Algo que já vinha sendo feito antes, mas obviamente nós precisávamos esperar o desfecho do campeonato para saber se permanecíamos na primeira divisão ou se o pior aconteceria, como de fato aconteceu, esse descenso. Então, não há muitas palavras para dirigir ao nosso torcedor, senão um sonoro pedido de desculpas.
Palavras do vice-presidente Hernando Shoa. Eu trago mais informações do Ceará durante a nossa programação, inclusive com o bordeiro oficial, já, no programa também do Alô Alô Fortaleza, comandado pelo nosso querido Jota Lacerda. Tony Mota com notícias do Ceará para as primeiras do esporte.
Pois é, gente, das primeiras do esporte aqui na tua emissora preferida, vamos naturalmente receber também resultados adversos com mais sabedoria, com mais discernimento. Parabéns aí ao dirigente do Ceará, ao advogado do Ceará, que fez boas colocações dentro da justificativa também. Não estava no projeto do Ceará, por hipótese nenhuma, foi praticamente na reta final. Não estava, né, Lacerda? Não estava no cardápio do Ceará, mas não chegar entre os 10, tudo bem, mas chegar entre os 4 da ditida não estava no contexto do Ceará. O Ceará foi tragado na reta final exatamente da competição. Lacerda, bom dia de novo, Lacerda.
Bom dia, Moésio. Bom dia de novo.
E aí? Uma situação como a do Ceará, você concorda que o Ceará foi tragado pela sorte, atropelado exatamente pelo alvoroço ou pelo desastre de alguns outros times da terra?
Bem, Moésio, é como a morte. A cidade está de luto, amanheceu com aquele clima de velório natural no futebol, porque o futebol é vida.
Cabe a gente como comunicador não colocar isso contra o ponto fundamental. Na vida tem coisa
pior. Não, mas cabe a gente falar da realidade.
Na realidade, o sentimento, é uma coisa, a tragédia é outra totalmente.
É, não digo tragédia, estou dizendo o sentimento, porque o futebol morreu um pedaço, ele desceu para a segunda divisão. Ninguém esperava, todo mundo sabe que pode cair.
Congelou, a emoção estará de volta no cometinho do ano aí, tudo, né?
É, todo mundo sabe que pode cair, mas ninguém se acostuma com a queda, entendeu? É verdade, ninguém quer cair, mas é uma realidade.
A gente sabe que existe, mas ninguém quer.
Né? É uma realidade. Eu apenas fiz aqui um parafraseado, mas o fato é que ninguém quer cair. E, inclusive, ontem eu dizia isso. O Ceará deve ter, como disse o próprio Hernando Ochoa, o Ceará deve ter um planejamento B, como o Fortaleza já deve ter pronto, o Fortaleza há mais tempo ainda que o Ceará, porque isso faz parte de planejamento estratégico. Quando você faz o planejamento estratégico, você pensa nos diversos cenários. Não é ser pessimista, é ter cenário 1, o que estamos, cenário 2, para onde poderemos ir, ou cenário 3, ou até, a depender da situação, quantos cenários. Então isso é natural. Se você não fez isso, você não se planejou e vai sofrer mais. Claro que o Ceará estava mais distante, eu mesmo não esperava. Eu dizia todo o tempo que acho que do Nordeste vamos perder um. E esse um estava entre Fortaleza e Vitória. Era o que estava mais próximo, mais desenhado. Não esperava que fosse o Ceará, porque o Ceará estava um pouco distante e dependeria de muitas combinações. Acontece que eu dizia também, olha, essa rodada, pelo que estou vendo, vai ser de ganhar. Quem ganhar, vai escapar. E quem ganhou, escapou. Não houve um empate, Moésio, entre os cinco que estão pendurados, ou que estavam pendurados. Não houve um empate. Ganhou, perdeu. Falou. Ganhou, perdeu. E, portanto, quem ganhou, escapou. Quem perdeu, não escapou. É a dura realidade.
A gente não pode mais falar em tradição. O Mirassol desmoralizou tudo quanto é tradição. Futebol, existe um negócio chamado estratégia. Existe um negócio chamado planejamento. Aí eu estava aqui pela linha interna, o torcedor me pedindo para fazer uma análise da segunda divisão. É muito cedo, no contexto geral. Ninguém sabe quem é esse Atlético lá de São João del Rei. Ninguém sabe. Quer dizer, por tradição, a gente podia dizer, olha, vem fulano. Mas eu acho que o Mirassol, alguns times, eles têm quebrado, por exemplo, esse negócio de tradição no contexto. O Mirassol nem tinha uma grande torcida, nem tinha uma tradição.
Nem tem.
Representou bem.
Nem tem.
Né? Então, o que teve lá foi uma estratégia, o que teve lá foi um projeto, o que teve lá foi um planejamento exatamente do time do Mirassol. Então, apontar o que é que tem. O Fortaleza, que andou numa estrada asfaltada durante alguns anos, vai ter que andar agora numa estrada sem asfalto, que é uma segunda divisão que é diferente. Não é um desespero. Ela, depois da televisão, depois de um bocado de coisa, ela se tornou... Mas é começar pela competição. A competição é uma competição de segunda categoria. O nome está dizendo, é uma segunda divisão. O dia não é mais a prioridade, o horário não é mais a prioridade, é a necessidade exatamente da sobrevivência, Lacerda.
Então, não dá para ficar falando antes. No início do campeonato, tem torcedor e até cronistas que listam, né? Lista aqui, vai cair fulano, beltrano, tal time sobe, tal time isso, tal time aquilo. Não dá para fazer assim. Esse ano foi bem assim. Realmente você tem razão, ninguém esperava o Mirassol, ninguém esperava nem que o Mirassol subisse, subiu. E ninguém esperava nem que o Mirassol fizesse a campanha que fez, e fez. Então, é assim, o Atlético pode chegar em algum lugar e pode fazer...
Isso é um time de empresário, né? Pelo que
eu vi, né? Esse é um time que virou SAF. Ele foi comprado por dois empresários da cidade, no interior de Minas, e eles deram uma alavancada. Eles subiram de uma vez só, da série D, C, B, subiram direto. Então é um time de sucesso, um case de sucesso, que se chama. São dois empresários. Não sei se são irmãos, acho que não, mas são dois empresários. que compraram o Atlético e estão revolucionando. Então, isso é um modelo que vai ser comum.
Vão ganhar dinheiro no futebol, né? Isso aqui é a verdade. Existem aqueles que vivem para o futebol, existem aqueles que vivem no futebol. Isso aí vai ter lei de parte, vai tentar revelar, vai tentar garimpar valores, vai ser a parte empresarial, porque não tem lá um negócio chamado excesso de paixão, que muitas vezes ajuda, mas muitas vezes também atrapalha na terra.
É, mas agora não dá mais para ser daquele jeito não, Moésio. Tem que trabalhar e tem que colocar o investimento de retorno. Por exemplo, quando eles chegam, eles já constroem logo o CT, que o clube não tem. Então, é um investimento muito alto. Primeira coisa, aqui...
Mas isso é a sabedoria de que a gente diz que é em casa, que é casa.
Sim, né? Mas tem que fazer o que eu estou dizendo, não dá mais para chegar lá.
Eu já pensou um time de futebol não ter uma sede, andar eternamente com as trouxas na cabeça, mas, Lacerda, todo tempo.
Mas não dá mais para chegar lá com essa ideia, vai chegar para sugar o clube. Não, se for, vai dar com as caras na parede. Não vai ter prejuízo. Não dá mais, porque é competitividade. Porque ele tem uma competitividade, ele tem que vencer essa competitividade. Então não dá. Ele vai ter que, de fato, investir. Fazer um trabalho sério de investimento.
Foi feito no Jornal do Estado de Ceará, pelo Jornal de Fortaleza, os 5 pecados ou os 5 erros cometidos pelo Fortaleza. Você resume, por exemplo, um erro assim fundamental, Lacerda?
O erro do Fortaleza... O Fortaleza tem alguns erros, né? Tem erros de conflitos internos, que isso gerou problemas e vem se arrastando. Muita coisa a gente não sabe, de fato, poucas coisas...
Aliás, aí é que está a dificuldade da falta de transparência do futebol brasileiro, de modo geral, né?
Exatamente.
Então, o tal foi comprado por tanto, ninguém sabe se foi.
Exatamente.
O tal vai ganhar tanto, ninguém sabe se ganha, né? Quer dizer, o que está faltando, o que eu acho que mais cedo ou mais tarde, o futebol brasileiro deve se envolver, assim, até com dirigente levando vantagem, não seria o caso do Estado do Ceará, eu acho que estou abnegado, mas com dirigente levando vantagem, porque não há uma transferência, na lei de transferência, de venda de passe, de venda de que não é mais passe, hoje é o que? É direito...
Direito econômico.
É econômico, né? Quer dizer, ninguém sabe se é... Teve um jogo aqui do Intermunicipal, renda do jogo, 3 mil pontos. Dinheiro roubado, 2.900 pontos. Dinheiro para procurar ladrão, 400. Débito da PCDEC para com esse, era o delegado do jogo. Ele gastou para investigar um roubo de 3 mil pontos, ele gastou 3.400 pontos, entendeu, Lacerda?
Aham. Uhum.
Então, o cara da PCDEC, que era o aliado, disse, da próxima vez não precisa procurar mais o ladrão, não, que eu já sei quem foi, né? Quer dizer, mais ou menos isso. O que tem, por exemplo, de lei de direitos econômicos, o que está aí de salário, de vantagem, que não se torna transparente, será que tem um conselho realmente atuante para fiscalizar? Eu não estou falando de futebol cearense, estou falando de futebol brasileiro. É muita coisa envolvida, é muito patrimônio envolvido, Lacerda. Essa é que é a grande verdade, Lacerda.
É, e pouco se sabe. E os clubes se fecharam cada vez mais, estão se fechando cada vez mais para que ninguém saiba o que está acontecendo.
Repórter não pode ser mais não. Repórter.
A imprensa não vê mais nada, não sabe demais. Jogador é proibido de falar com a imprensa. Jogador não fala com a imprensa. A gente, quando quer,
hoje,
fala.
Por exemplo, a imprensa não pode ter um detalhe a mais do jogador, a não ser a Globo. A Globo pode ter tudo, né?
É, porque ela patrocina e ela invade, né?
Mas, por exemplo, hoje você não dá para saber se o jogador está sentindo uma dor no pé. Porque já vem o jogador escalado, já tem o cara da vez. Será que na Europa é assim também? Não sei, né?
Mas é outra coisa. Mais ou menos assim, eles vão copiando o modelo. Só que lá é diferente, porque lá nunca teve a tradição como é a tradição do futebol brasileiro.
Não tem essa paixão exagerada,
não,
né?
Não, e aqui nós temos uma história. Aí, de repente, você acaba com isso. Não, muda, agora não é mais assim. Lá já nasceu desse jeito, aqui não. Aqui era de outro... Eu não estou dizendo que tinha que ser como antes, que todo mundo entrava no vestiário e era aquela coisa e tal, e entrava nos, ficava o dia todo morando dentro dos clubes. Não, a coisa mudou, melhorou inclusive. Os clubes passam a ter sala de assessoria e tudo mais, mas nem para que serve sala de assessoria?
Pelo lado do puxinho, é verdade, né?
Para que serve sala de assessoria? É porque tinha muita promiscuidade também, né? Agora, para que serve sala de assessoria se não tem notícia, se não tem informação, se você não tem direito a falar com ninguém? Para quê?
É verdade. Lacerda, hoje um dia, né? Nós perdemos John Lennon, que em 1980, hoje, 2025, faz o quê? 45 anos, né?
É, e o John Lennon...
Ele foi assassinado com 40 anos de idade. Hoje ele estaria em torno de 85 anos de idade, né? Os nossos ídolos ainda são os mesmos, né? Como diria o Belchior. O Belchior está cada vez mais atualizado, né? As letras do Belchior, que eram tidas como manchetes e tal, como tragédia, né? Viraram realmente rotina na vida de cada nós, de cada um de nós.
É porque filósofos, Moésio. É como... São filósofos, né? Como Raul Seixas e outros. Filósofo... O filósofo tem uma visão muito larga.
É, Raul Seixas tinha principalmente o Paulo Coelho em torno dele, que era muito... Mas o John Lennon foi uma das peças fundamentais. Me perguntaram outro dia sobre o John Lennon. Eu digo, era um Gonzagão da Inglaterra, né? Mais ou menos isso. Porque o que ele fez acontecer com o Beatles, com todo mundo, não brinca, não. Aquele negócio, aquela banda de Beatles, se você olhar, por exemplo, o Beatles, é um negócio muito sério. Não tem praticamente nada feio ali entre eles, não. Tudo que eles fizeram, ou na parte melódica, ou na parte de letra, tudo era muito interessante na Terra.
É, demais, demais. As letras, tudo deixou um sentimento muito forte. E Yoko Ono depois soube tratar disso também. A mulher dele, e o até hoje
o direito dos Beatles pertence à família do Michael Jackson, né?
É, até hoje está na memória viva, né, do povo. Nunca mais se deixará de falar de John Lennon. Eternizou.
Hoje, 34 anos desse lateral esquerdo do Fortaleza, Pacheco também, né? Hoje é aniversário dele, né, na forma aí.
É, pois é, aniversariar num dia triste como esse, né? Não vai nem fazer sentido o aniversário.
É Bruno Pacheco.
Bruno Pacheco, tá machucado.
É. Hoje, 34 anos de idade dele, ele pica ou sai? Eu acho que sai, né?
Ela tava saindo, né? Eu acho que sai, na reforma vai ter que reformar muito por causa de salário também. Alguns jogadores vão adequar salário, vão ficar, outros não,
vão sair. Vai ter que renovar e vai ter principalmente que inovar, né, Lacerda?
É, porque agora vai ter que fazer um elenco, reformar o elenco, mas fazer um elenco forte também, né, para voltar, para disputar cabeça a cabeça 2026. Então isso vai demandar também que alguns negociem, né, que reformem.
Esse negócio do Marcelo de dizer que não sabe se fica... Isso dá um pouquinho de valorização, de teste de capacidade e popularidade, dá certo ou não?
Não sei se é uma preparação...
Ou ele já está com a cabeça, por exemplo, no outro canto.
Né? É, não sei se é uma preparação ou se é mesmo, de fato, uma... Isso já foi comentado tanta coisa, né, em torno
me
disso.
Me dizia um amigo ontem que deve ser, o Marcelo deve ser um dos executivos da CBF. Acredita nisso, Marcelo?
Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. A CBF é um lugar onde transitam as pessoas que estão no prato de jantar, né, de almoço, de jantar, do café da manhã. É assim, é uma espécie ali de família unida, todo mundo unido, vai junto. Se não for da família, está fora. CBF é mesmo assim. Então, não sei.
E principalmente atualmente que está se formando uma nova corja, né?
É, tiraram um que diziam que era ladrão, que era isso, que aquilo, outro, mas é aí não provam nada, não mostram o roubo do cara, silencia todo mundo e pronto. Só trocou e segue o jogo.
Eu posso te fazer um pedido para aquele nosso amigo que fala de religiosidade para o nosso programa? O nome dele é o...
Jeová Mendes.
Eu acordei de madrugada e li aqui, estou fazendo com uma Santíssima Trindade. Eu faço a conclusão. confusão muito grande, eu não entendo e tal. Já pedi, mas não entendo, vou lá. Eu não sou muito burro, não. Eu sou até compreensivo na coisa, né? Às vezes eu não entendo, às vezes... Mas eu não sou tido como tapado, não. Eu sou um cara que... E o Roberto Carlos diz na letra, afinal de contas, todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. E eu estou confuso hoje com Nossa Senhora... Nossa Senhora da Conceição no dia de hoje, porque tem uma ligação muito forte que tem uma Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, ou Aparecida, não de Aparecida, Aparecida. E eu queria saber se tem alguma correlação. Você sabe qual é a simbologia de Nossa Senhora da Conceição, dia 8, que ela aparece com a cobra lá, pisando numa cobra, sabe? Aquilo não. Ali é o que a gente chama de Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, né, que a igreja canta, cantou tanto com o padre Marcelo e tudo. Mas eu queria saber do Jeová e de hoje para amanhã, entrevistado, se Nossa Senhora da Aparecida é a mesma Nossa Senhora da Conceição. Entendeu? Porque se você fizer um levantamento na internet, eu passei a noite hoje, de ontem eu acordei 4 da manhã, e comecei a ver exatamente isso aqui. E eu queria saber, na minha santa ignorância, porque quando a gente discute religião, pode ser a ignorância, mas a gente está querendo saber, pela curiosidade, era dele, do Jeová, exatamente essa parte. Você entendeu, meu querido Mancebo, aí ou não?
Entendi, ele inclusive já falou sobre isso, amanhã ele fala de novo, porque realmente, de fato, é a mesma Nossa Senhora. Só que aí vai mudando motivos, né?
Nossa Senhora de Lourdes é a mesma, Nossa Senhora de Fátima é a mesma, Nossa Senhora da Aparecida. A Nossa Senhora de Aparecida não é tida como uma santa mais amorenada, não é não, Lacerda? Pelo menos a cor descrita, não é essa aí não, Lacerda?
Amanhã eu pergunto a Jeová para ele explicar de novo, tudo isso direitinho, aí amanhã ele explica bem direitinho.
O importante hoje é as igrejas, as capelas com o nome de Nossa Senhora da Conceição, hoje estão transbordando, gente. Eu já vi aqui algumas fotos hoje. A religiosidade do povo brasileiro é monumental. A crença do povo brasileiro é fabulosa, é espetacular. Ata gente, se a gente não tivesse essa fé toda na terra. Ave Maria, seria um negócio realmente, seria um livro. Lacerda, muito obrigado. Qual é o dorso do programa? Qual é o espinhaço do Alô? Alô, Fortaleza, hoje, Lacerda.
Ô Moésio, hoje é um festão, inclusive, em Salvador. Nesse dia de Nossa Senhora da Conceição, sai o cortejo lá da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia.
Hoje é que há a lavagem da
escadaria. Não. Escadaria. Não, a lavagem da escadaria em janeiro. Bem lá na metade de janeiro.
Nossa Senhora da Conceição lá é tipo Oxum lá, hoje não.
Não, Nossa Senhora da Conceição, hoje é um feriadão em Salvador. Tem cortejo, tem comemoração. Já ganhou
música. Recife também tem alguma ligação, não tem?
Hein?
Recife também tem uma ligação. Belém do Pará, Nossa Senhora de Nazaré, também tem uma ligação com o feriado de hoje, né?
Tem sim. É como o próprio Jeová já andou explicando por aqui, e amanhã ele explica de novo. A Nossa Senhora da Conceição é tão querida, tão grandiosa, que ela vai ganhando essas denominações. A Nossa Senhora vai ganhando essas denominações, mas é Nossa Senhora que é grandiosa, Moésio, que abraça a todos.
Ok, é a mãe, afinal de contas, a nossa mãe, né? Maria de Nazaré, termina, vem aí, cadê Saldanha? Termina aí com Maria de Nazaré um pouquinho e vem aí o nosso querido J. Lacerda no Alô, Alô, Fortaleza, o show com a cidade no caso. Obrigado, minha gente, bom dia, boa segunda-feira, boa semana.
E são 13 capitais que decretam feriado nesta segunda-feira: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, em Roraima, Cuiabá, no Mato Grosso, João Pessoa, Macapá, no Amapá, Maceió, Manaus, no Amazonas, Recife, Salvador, São Luís e Teresina, no Piauí. 7:15. Bom dia.
Coração se põe a cantar pra
Salve Nossa Senhora.
que Deus amou e escolheu para mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
ZYH 590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Bate coração. A sua manhã é na Rádio Assunção. Alô, alô, Fortaleza.
Alô, alô, Fortaleza, vem escutar. J. Lacerda já vai começar. Na sintonia da Rádio Assunção. Tem cultura, tem esporte pra animar. Notícia fresquinha pra informar. Fortaleza vibra na estação. J. conduz com dedicação. Rádio Assunção é a nossa paixão. Sintoniza, vem ouvir. Essa energia vai te atingir, de manhã até o fim do dia. Rádio Assunção é pura alegria.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025, dia em que ao menos 13 capitais param com feriado para a celebração do Dia de Nossa Senhora da Conceição, também conhecido como Dia da Imaculada Conceição. Não é feriado pelo país, mas algumas cidades param hoje para essa celebração. Salvador, entre elas. E eu já citei aqui as outras capitais: São Luís, Teresina, Recife, Manaus, Maceió, Macapá, João Pessoa, Cuiabá, Boa Vista, Belo Horizonte, Belém e Aracaju. E neste dia 8 de dezembro, o céu amanheceu pouco encoberto, nuvens para lá e para cá, o sol ainda não botou a cara como ele gosta por aqui e deve ficar assim durante boa parte da manhã. O indicativo, inclusive, era que poderíamos ter tido chuvas, mesmo que esparsas, rapidinhas, isoladas, ao longo da madrugada. Não há registro de que isso aconteceu, ao menos por aqui ou próximo daqui. A FUNSEMI também não publica nenhum registro até agora. A temperatura aqui na aldeota é de 27 graus, Avenida Rui Barbosa 1901, a temperatura da água é de 26 graus, a nebulosidade 60%, a umidade relativa do ar 62%, ventos fracos, índice ultravioleta está baixo, a pesca está começando bem o dia com bom sinal, um chuvisco apenas em Ipaumirim, na região do Cariri. Ipaumirim também deu um chuvisco lá no Sertão Central, em Amuns, Tauá, 2 milímetros apenas. Em Ipaumirim, 14 milímetros e só. São os dois registros que aparecem aqui na FUNSEMI. As ondas subiram um pouco, depois desceram, estão estáveis, 80 centímetros a onda menor, 3 metros a onda do surfista, 1,5 metro aquela onda intermediária. as marés, primeira baixa-mar foi a 1h15 da madrugada, a primeira pré-amar 7h33, portanto daqui a pouco, daqui a mais 13 minutos, estamos às 7h20, a maré vai estar cheia, totalmente cheia, atinge o ponto máximo, ela já está cheia, atinge o ponto máximo às 7h33, aí começa o processo de descida, somente 1h28 da tarde é que a maré vai dar vazante de novo, e o dia termina com maré alta, a maré vai ficar cheia às 7h45 da noite, 19h45. Agora, portanto, quem vai à praia pela manhã vai pegar uma maré cheia, maré alta. Ela está atingindo o ponto máximo agora, 7h33. A lua está na fase minguante. E o tempo deverá ser como? Vai ser com chuva? Vai ser sem chuva? O tempo nessa semana? O tempo nesse final de semana e nesse início de semana? Como é que será? Vamos logo trazer o tempo com Breno Zonta para que ele nos diga como é que será a semana, porque as pessoas nos ouvem aqui, ali, acolá, perto, distante, de todo jeito, e a gente vai saber já como é que vai ficar o tempo para essa semana. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Agora vamos orar com o padre Alex Nogueira. Orar costuma fazer
bem. Com a graça de Deus, nos unimos a você nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro, nesta oração da manhã, dia da Imaculada Conceição de Maria, dia santo de guarda. Vamos agora rezar com muita fé neste dia da Imaculada Conceição de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que nesta segunda-feira você permaneça na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia para você e sua família.
Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Breno Zonta, e o tempo durante a semana? Como é que vai ficar o tempo, Breno Zonta?
Esta semana no Brasil começa com previsão do tempo diferente da semana anterior. De segunda a sexta, na semana passada, as chuvas se concentraram na região centro-norte por causa da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, um sistema meteorológico conhecido como Zacas, que prolonga chuvas frequentes e volumosas nessa parte do país. Enquanto isso, na ocasião, o centro-sul teve tempo firme e seco. Mas a partir desta segunda-feira, o cenário se inverte, como explica o meteorologista Márcio Bueno, da empresa Tempo OK.
São esperadas aí bastante chuvas, principalmente na região sul e sudeste do país, por conta de uma baixa pressão que começa a se